Raríssimas e raríssimos, boa tarde, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de setembro de 2021. Será que nunca faremos, se não confirmar, a incompetência da América Católica que sempre precisará de ridículos tiranos? Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice, fará jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades, caatingas e nos gerais? Será que apenas os hermetismos pascuais e os tons, os Miltons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos savoarão dessas trevas e nada mais? Pois bem, durante muito tempo eu fiquei achando que o hino nacional deveria ser trocado pela música Inúteis, do Traje a Rigor, Mas eu estou achando que de uns tempos para cá essa canção do Caetano, Podres Poderes, se tornou aí um pouco mais atual. Bom, estou gravando um pouco mais tarde, me desculpem, espero que por ser um pouco mais tarde a gente não corra o risco aqui de interrupções ou de ruídos extraordinários. Por que que eu estou gravando um pouco mais tarde? Bom, eu poderia contar como começou, mas eu prefiro contar como terminou. Ontem eu recebi um e-mail. Foi quarta-feira, recebi um e-mail dizendo: olha, René, você está convidado a se dirigir a um posto de saúde para tomar a sua segunda dose da vacina adiantado, o que muito me alegrou, não é mesmo? E aí na própria quarta-feira eu me dirigi, eu olhei no filômetro, para ver onde eu tinha tomado a primeira dose, como é que estava ali, o tráfego, estava tudo ok. Cheguei lá em 15 minutos, aí eu chego lá e recebo a notícia que, olha, veja bem, a AstraZeneca acabou. Acabou faz uma hora e pouco. Ah, então tá bom, muito obrigado. Pois bem, já é meio frustrante, porque você, bom, se tinha tão pouco estoque, por que que você chama as pessoas e como é que você não sabe quanto vai durar o estoque, se você já sabe quantas pessoas eventualmente? Não é um problema muito difícil, Deve dar para, acho que Excel deve resolver. Mas eu falei, bom, tá bom, eu volto no dia seguinte, hoje de manhã, 8h15 da manhã, consulto o filômetro, ou de olho na fila, percebo que, constato ali que tem uma relativa fila no mega posto, que eu fui atrás de uma biboca, de um mega posto, a fila estava razoável, mas tinha sim a AstraZeneca, me direcionei até lá, chegando ali uma fila ok, civil. Em 5 minutos chega um funcionário avisando: olha, a gente não sabe se a AstraZeneca vai dar para todo mundo. Eram 8h25 da manhã. 5 minutos depois, o mesmo funcionário, dessa vez sem máscara, claro, por que não, ele vem anunciar que não tem mais e que a gente não sabe quando vai ter de novo, porque a gente não sabe quando vem um novo estoque de AstraZeneca. Portanto, perdi a viagem, por sorte é relativamente perto de casa, mas isso já deu uma baratinada aqui, inclusive na nossa agenda comum aqui, de conversa, de convívio. Então é isso, é lógico que isso eu poderia falar aqui bastante a respeito da absoluta incompetência, falta de transparência ou desses aplicativos. Aliás, só para completar, esse é mais um tema interessante, voltando de lá, eu falei, bom, deixa eu olhar o aplicativo de olho na fila, que na verdade não é um aplicativo, é um site, eu vou ver se aqui continua indicando que esse mega posto tem AstraZeneca, e sim, ele continuava indicando. Então eu fico pensando quantos paulistanos não vão perder a viagem, porque a plataforma é completamente, nem sei por onde começar, mas deixa para lá, só estou desabafando. Então eu não sei quando eu vou conseguir tomar essa segunda dose, eu confesso que eu estou um pouco ansioso, mas vamos lá, eu acho que tem algumas coisas, será que eu consigo achar um fio condutor para o episódio de hoje? A gente andou falando de algumas coisas como poder, o narcisismo, essa nossa fixação por celebridade, por demagogos, autoritários. Eu acho que de repente eu consigo fazer umas conexões meio malucas aqui. Eu acho que dá para fazer aqui um bom começo com uma personagem que realmente foi idolatrada no começo, foi vista praticamente como a nova Steve Jobs, que é uma empreendedora cujo nome é Elizabeth Holmes, mais ou menos como Sherlock Holmes. Ela estava à frente de uma startup que chamou bastante atenção, que chamava Theranos, eu não sei o que quer dizer Theranos em grego, não vou mentir, mas que era uma startup que prometia revolucionar o mundo da saúde, fazendo o quê? Fazendo um tipo de teste, um teste desses clínicos, em que ao invés de você sentar lá, o cara vir com 5 seringas diferentes, né, arrancar meio litro do seu precioso sangue, então com uma gotinha você faz um furinho no dedo e com aquela gotinha você seria capaz de, nossa, fazer uma infinidade de exames. Uau, que legal, que bacana. E uma pessoa carismática, uma pessoa empolgada, né, aquela bonita, inclusive, loira, por que não? Não é? Até, obviamente, eu vou pular aqui a história toda, porque agora ela está em julgamento, porque, como diz a própria, o título da reportagem, a fundadora da Theranos, Elizabeth Holmes, abre aspas, mentiu e trapaceou. É o que está vindo à tona no julgamento. Ela está sendo processada por ter engambelado, enrolado um monte de gente. Ela levantou quantos bilhões? Ela levantou uma quantidade, ela chegou a valer 9 bilhões essa startup. Ok? E o que acontece que, por que mentiu e trapaceou? Porque simplesmente eles não tinham nada. Nada, para vocês terem uma ideia, eles pegavam, quando alguém tirava o sangue ali, eles mandavam em outros laboratórios para fazer o teste convencional. Veja bem, ela simplesmente, não é que, isso é comum, você se depara, realmente a gente está prometendo, é um sonho. Não, isso não é um sonho, isso é um golpe. Né? Então, só para a gente colocar no devido lugar, mas o que é muito curioso, pelo menos para mim, que sempre foi uma questão que me afastou um pouco desse universo das startups, é justamente essa idolatria de figuras que são notoriamente suspeitas e que, para mim, levantam 25 bandeiras vermelhas, mas mesmo esses caras que têm bilhões para investir, os caras parecem atraídos como, sei lá, como mariposas são atraídas por uma lâmpada, né? É só lembrar do fundador da WeWork, também um cara extremamente carismático, também com a promessa de mudar o mundo. Vamos lembrar do cara da Zappos também, que dava inclusive cursos de cultura corporativa. Eu conheci executivos que foram fazer um curso na Zappos sobre esse novo mundo corporativo, o cara se matou, não é? Porque era uma figura também meio desequilibrada. Tem uma empresa aqui, estou tentando lembrar, que era uma empresa de carregamento de veículo elétrico. Como é que chamava isso? Eu vou tentar lembrar, uma história já meio antiguinha. O cara também, um gigante, aqueles caras, né, que sobem num palco, pegam um microfone, todo mundo se empolga, o cara levantou bilhões e, obviamente, a coisa deu com os burros na água. Então, eu fico muito intrigado por que a gente tem essa miopia, esse defeito visual que a gente não consegue reconhecer um bom impostor. E, aliás, é muito curioso, eu vou primeiro dar um link aqui, muito para quem quiser conferir, lógico, eu sigo aqui no Twitter alguns canais de arqueologia, de história e tal, e aí apareceu um aqui com um par de óculos, bonitinho, óculos redondinhos assim, aparentemente com haste de tartaruga, inclusive a haste parece ser dobrável, né, para tornar a coisa um pouco mais compacta, é um estojo bastante bacana. Eu falei, será que é uma propaganda? Não, é um par de óculos, as lentes são verdes, né? Na verdade é um par de óculos de sol da Itália no século XVII. Bom, Itália, sempre Itália, certo? Estilo, né, bacana e tal. Aí eu vou dar o link para quem quiser conferir, eu achei isso muito interessante, e eu vou pular disso para uma notícia também fashion, que provavelmente a gente vai ter mais detalhes ainda hoje, que o Facebook resolveu, né, dar mais um passo no sentido da distopia completa. Ele fez uma parceria com a Ray-Ban e eles estão lançando dois óculos. Dessa vez não é que nem aquele óculos do Google, que era o Google Glass, né, que era um atestado completo de nerdice, né, que era para realmente todo mundo fugir de você na balada e você não pegar ninguém. Mas é um par de óculos que parecem óculos normais, mas que escondem na sua armação duas lentes, duas câmeras ocultas. O que você faz com isso? Eu não sei. Mas vindo do Facebook, coisa boa não é. Né? Como é que você se sente imaginando que você vai estar circulando na rua ou em ambientes públicos ou mesmo em ambiente privado com alguém que tem um óculos feito pelo Mark Zuckerberg? Aparentemente não tem realidade aumentada, não é que a hora que ele olhar para você vai reconhecer, né, quem você é e vai dizer seu saldo bancário, se você tem alguma doença venérea, sei lá, incurável. Não, talvez seja só para você tirar fotos da sua vida maravilhosa, provavelmente com filtros automáticos para que tudo pareça muito mais colorido, não é mesmo? Eu não sei, mas eu fico realmente pasmo com essa insistência nesse cara, que é um completo mentecapto, alguém que não serve de parâmetro para o resto da humanidade, do cara insistir, né, em empurrar a goela abaixo da gente essa visão de futuro que só ele acha graça, né? O metaverso, agora esses óculos, é tudo que a gente não precisava. Eu tenho aqui algumas notícias interessantes, já que eu estou falando de olhar, uma questão curiosa. Duas notícias a respeito, inclusive. Uma delas é sobre robôs. É um experimento, tá aqui, acho que aparece mais de um veículo aqui. Um experimento feito é sobre como pessoas interagem com robôs. Sobretudo robôs que têm um rosto, né, que têm algum tipo de, né, de cara, por assim dizer. E isso inclui o quê? Olhos. O que eles perceberam? Era um tipo de uma simulação, você estava jogando ali contra o robô, você tem que apostar. Quando você está apostando com um humano, supondo que você aposte, eu não aposto nunca, nada, mas tudo bem. Supondo que você goste de apostar, uma das maneiras de você garantir, ou pelo menos ter alguma chance de se sair um pouco melhor do que a média, que é ruim, é você tentar ler as expressões do seu oponente, né? Se ele está blefando, se ele está dando alguma pista. E o que acontece é que eles perceberam que mesmo que você esteja interagindo com um robô que tem olhos robóticos, certo? Sintéticos, o comportamento do humano muda se o robô olha para ele ou não. É como se a gente estivesse, a cada vez que o robô olha, tentando interpretar o que o robô está tramando. É um robô. Certo? É um robô, não tem o que você ler, né? Qualquer coisa que estiver acontecendo ali não é um sinal, né, que um sinal incontrolável do que passa no seu íntimo, não, é simplesmente um robô, certo? Mas acontece que nós somos tão programados para essa interação, né, frente a frente, olho no olho, que a gente reage mesmo de maneira inconsciente diante disso. Extremamente interessante, né? Será que os robôs vão conseguir manipular a gente com o olhar? Talvez sim, talvez não. E eu vou conectar isso com outro artigo extremamente, sei lá, eu acho pelo menos, fascinante, sobre a questão da pareidolia. Pareidolia, muitos de vocês já devem ter visto essa palavra, é aquele fenômeno vamos imaginar uma cena, você está ali num momento romântico a dois e você olha as nuvens e fala, meu amor, o que, que você enxerga naquela nuvem? Ah, eu enxergo um unicórnio que vai valer $1 bilhão, eu enxergo a minha primeira bicicleta, eu enxergo, sei lá, o meu professor de matemática da terceira série, que era um monstro. A gente vê, a gente olha para uma nuvem e vê coisas. É lógico, não tem nada lá, é só uma nuvem, né? E também não é um sinal dos céus, não é nada, é só uma nuvem. Né? Então, só que essa nossa tendência, vamos chamar assim, a enxergar, reconhecer formas que não existem, é chamada de pareidolia, tá bom? É incontrolável, é simplesmente um bug do seu sistema operacional. E o que acontece é que uma das manifestações mais divertidas disso é quando você tira uma foto de uma, sei lá, de uma fachada de uma casa, porque ela parece um rosto sorridente. Sei lá, tem lá duas janelas, dois parapeitos, nossa, parece dois olhinhos, e olha aquela porta ali embaixo, parece que ela está espantada. Aliás, eu vou tentar recuperar um canal que eu vi uma vez, e era um cara que ele só mostrava fotos feitas na cidade com coisas completamente inanimadas, um hidrante, uma porta de boteco, né, sei lá, um bueiro, em que ele falava assim, eu vejo rostos em todos os lugares. Não, não é que ele é louco, não é que ele está esquizofrênico, né, algum tipo de, né, delírio religioso. Não, essa é uma tendência que o ser humano tem, que é chamada de pareidolia, ponto. Né? A gente consegue, você bota dois olhinhos e um tracinho assim, pronto, para você é um rosto. E o que é muito interessante, tem uma pesquisa aqui, mostrando como você reage com isso de uma maneira automática, instintiva e incontrolável. Ou seja, mesmo quando alguém apresenta para você a foto de uma fachada de um galpão que parece, por acaso, um rosto espantado, antes que você reconheça, o seu cérebro já dá sinais. Um, eu reconheci um rosto. Dois, eu conheço a emoção. Eu sei o que esse rosto está sentindo. Três, eu vou sentir a mesma coisa. Antes que você consiga articular, o seu corpo reagiu primeiro. Né? O que é super interessante, porque de uma certa maneira tem uma ressonância, uma conexão com várias coisas que eu tenho falado, com relação a como funciona a nossa consciência. A gente tende a achar, Aliás, isso é uma coisa que a gente já sabe faz muito tempo que não é assim, né? É que a gente primeiro sente uma emoção, né? E aí depois o corpo reage de acordo, né? Tipo, o exemplo, né, mais comum, eu vi um urso, fiquei com medo, meu coração disparou e eu saí correndo. Na verdade, não é assim que funciona, isso é uma ilusão dos seus sentidos. Na verdade, quando você vê o urso, o seu coração dispara antes mesmo de você atinar o que está acontecendo, né? Você já faz uma descarga brutal, né? De como é que chama esse hormônio do estresse que faz você, né, disparar o coração? Já esqueci? Adrenalina, lembrei, adrenalina. Você tem um disparo brutal de adrenalina, aí você sai correndo que nem um louco, e aí depois você vai falar, nossa, que medo. É invertido. Na verdade, o corpo se manifesta primeiro, o cérebro, que é o assessor de imprensa, é tipo a comunicação do filômetro, né? Depois de um tempo ele vai resolver comunicar o que está acontecendo. Então, eu achei essa questão muito interessante. Já que a gente está falando de cérebro, eu tenho um artigo muito interessante na Technology Review do MIT sobre saúde mental ligada a mutações. A questão é a seguinte: o cérebro tem neurônios, certo? A maioria deles. Alguns, não sei muito bem o que tem lá dentro. Mas o cérebro tem uma quantidade colossal de neurônios. E todo mundo partia do princípio que os neurônios eram, em princípio, idênticos. Por que não? Não, porque vamos partir do pressuposto. Se o cara tem algum problema psiquiátrico, algum problema severo, sei lá, pode ser, não sei, autismo, esquizofrenia, epilepsia. Então, talvez isso pode, quem sabe, ser genético. E genético, a hipótese até agora é que, tá bom, o cara herdou os genes do pai e da mãe, esses genes se combinaram e quando a criança se desenvolveu, o cérebro se desenvolveu com algum tipo de deficiência, com algum tipo de problema. Certo? Certo. Então, você podia imaginar que fosse genético, mas genético é no momento em que você foi concebido, em que você cresceu. E aí tem uma longa história aqui. Aliás, o personagem é muito interessante, porque o personagem central aqui é um pesquisador que, quando ele começou a estudar na faculdade nos Estados Unidos, ele era tão durango, ele não tinha dinheiro para nada. E aí ele descobriu uma linha de pesquisa que ele falou, ah, isso daqui acho que pode ser legal, tem justamente a ver com essa questão do cérebro. E ele descobriu um laboratório que estava do outro lado do país, ele mandou um e-mail para o cara, falou, pô, vem para cá. Ele falou, só que é o seguinte, eu não tenho grana, cara, eu tenho um carro 1966, eu tenho uma lata velha, ela não vai chegar aí nunca. Aí eu sei que esse cientista emprestou para ele $1,000, para ele botar aquele carro velho dele para funcionar. E o cara, é isso, o cara era um Durango Kid total, mas hoje, felizmente, o cara é um cientista de renome. E o que ele percebe é o seguinte: os neurônios não são todos iguais. Não. Na verdade, assim, aliás, vale a pena a gente lembrar isso. Isso eu acabei aprendendo isso em várias frentes diferentes nos últimos dias. Os neurônios do seu cérebro, em princípio, eles, né, uma vez que seu cérebro está maduro, que ele se desenvolveu, os neurônios são seus neurônios. Eles não vão nascer de novo, né? Não tem, não. Eles podem eventualmente morrer se você fumar substâncias esquisitas, não é? E outros problemas de natureza psicotrópica. Mas nascer neurônio, não. Eles podem eventualmente criar novas conexões, né? Conexões, tudo bem, ele faz na boa. Ou perde também, mas assim, o neurônio, exceto, todo mundo achou que, ok, você, o número de neurônios que você tem vai ser sempre esse até você morrer, exceto uma certa região do cérebro chamada hipocampo, que ali sim você tem a gênese de novos neurônios. Mas ok, o que acontece, o que eles estão percebendo é que na hora que os neurônios se formam, esse processo, né, de divisão celular, né, toda vez que uma célula se divide para crescer, para formar alguma coisa, ela tem que copiar o código para ficar idêntico. Adivinha o que acontece? Não é sempre idêntico, sempre tem algum errinho. Né? E vocês sabem que errinhos podem ser para bem ou podem ser mais frequentemente para muito mal. E o que rola que eles perceberam? Que se você pegar, começaram primeiro com ratos, finalmente eles evoluíram a questão toda para cérebros humanos, e descobriram que, na verdade, existe um mosaico. Se você pegar, que hoje é possível você pegar uma célula e fazer a análise de DNA de uma célula. Antes não, antes você pegava um montão, né, você não conseguia isolar. Agora não, agora você consegue pegar uma célula, né, e aquela coisa que demorava, sei lá, o cara fazia 20 células em, sei lá, 3 semanas, hoje em dia você faz 500 células em 20 minutos. Né? Então acelerou muito essa velocidade de análise de DNA. Pois bem, você analisando neurônio por neurônio, você percebe que existem diferenças genéticas entre os neurônios. Os neurônios podem ser diferentes. A questão é, e daí? Isso atrapalha de alguma maneira o funcionamento? Será que isso ajuda a explicar a esquizofrenia, a epilepsia, o autismo? Então, eles estão estudando. Aparentemente, se eu não me engano, eles já estão começando a descobrir ali uma certa correlação forte com o autismo, uma certa correlação forte com a, se não me engano, com a epilepsia, mas com a esquizofrenia ainda não está muito comprovado. Mas o que é muito interessante é isso, a gente hoje é capaz de medir, como é que chama? De escanear, saber o DNA de um neurônio, tá bom? O que eles estão tentando entender agora é até que ponto isso pode ser um sinal para explicar ou para de alguma maneira ajudar a gente a entender e tratar algumas doenças extremamente difíceis. E aí eu vou, já que eu estou falando de DNA, eu vou dar um link aqui para um vídeo extremamente interessante, é bem interessante, mas também um pouco, no meu caso, que eu sou um pouco apavorado com essas coisas, um pouco perturbador, né, que é sobre a questão de brincar, por que não, com o código genético. Mas tem umas questões que eu acho que valem a pena a gente comentar aqui. O vídeo é super didático porque ele mostra o seguinte, o seu código genético, na verdade, é um livro de receitas. É isso. É um livro de receitas para a hora que você precisar, você fazer as proteínas que você precisa. Se eu não me engano, eu esqueci o número total de proteínas que o nosso corpo normalmente usa. Né? A gente usa acho que umas 200 proteínas diferentes. Não são tantas assim. Mas esse livro de receitas está no teu DNA. Toda vez que a gente precisa fazer alguma proteína nova, fazer mais cabelo, ou fazer, sei lá, seja o que for, o que acontece é que você tem ali o RNA, ele tem que ir lá no seu DNA, ele tem que pegar 3 instruções, né? 3, e aí bom, ele vai pegar a receitinha. E aí tem uma questão muito interessante que é a seguinte, as nossas 200 proteínas, se é que o número é esse, se eu não estou me equivocando, elas na verdade são um quebra-cabeça feito de aminoácidos, né? É como se os aminoácidos fossem Lego, você tem peças de Lego e você junta essas peças e forma proteínas. Então todas as 200 proteínas que a gente usa no nosso corpinho, todas elas são feitas de aminoácidos. Você tem ali como se fosse um alfabeto de aminoácidos, tá bom? Aí que vem a questão interessante. Quantos aminoácidos são necessários para fazer todas as nossas proteínas? Aliás, não só todas as nossas proteínas, como todas as proteínas de qualquer criatura viva nesse planeta gigantesco. Tá? Tic, 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 tic. 20. Veja que coisa completamente insana, com 20 aminoácidos, e vale a pena lembrar que o aminoácido é uma molécula descabelada, é uma molécula bastante complicada, é grande, um aminoácido, não é uma coisa simples. Mas de qualquer maneira, 20 aminoácidos, a vida no planeta Terra é feita com 20 aminoácidos. O que me faz lembrar, o que me faz pensar, aliás o vídeo não fala isso, mas poderia falar, no alfabeto. É lógico, o alfabeto tem 25 letras, 26 letras, depende da língua que você fala, mas são 20 e poucas letras. E com essas 20 e poucas letras, você consegue escrever todas as palavras possíveis e imagináveis. Né? Então, vejam que curioso, é como se a vida tivesse um alfabeto que ela escolheu ali. Né? Ó, seguinte, eu vou fazer a vida, são esses 20 aminoácidos e boa. Muito legal. Mas, ok, esses aminoácidos, na verdade, quando o corpo tem que produzir esses aminoácidos, tem lá aquela bagunça toda que eu sempre esqueço, RNA mensageiro, RNA transmissor, mas o que acontece? O nosso DNA é feito de pares. A gente, para simplificar, a gente fala que são 4 letras. Veja só como algumas coisas vão ficando cada vez mais básicas, né? O nosso DNA é uma sequência de combinações de 4 letras. A, G, T, eu sempre esqueço. A, G, T, C. Sei lá, são 4 entre aspas, letras. Claro que não é letra, é uma molécula monstruosa. Mas você tem quatro letrinhas, tá bom? Então você tem uma combinação de duas letrinhas, uma outra... Bom, são quatro letrinhas. Quantas combinações possíveis você tem? Um monte. Mas para fazer um aminoácido, você precisa de três pares de letras. Três, tá bom? Três. Bom, se você tem quatro letras em três pares... Quantas combinações são possíveis? Bom, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Então, se você pega de 3 em 3 esses pares de letras, você poderia ter 64 combinações. Cada combinação dessas é um aminoácido diferente. Mas, embora sejam possíveis 64 combinações, o corpo só produz 20. Por quê? Sei lá, vai ver que os outros aminoácidos possíveis não funcionam, sei lá eu. Então, mas tem 64 possibilidades, então essas quatro letrinhas do seu código genético, a gente produz 20 aminoácidos diferentes. E aí que começa a maluquice, os caras falam, bom, vamos fazer o seguinte, peraí, então tem um monte de combinação de letra aí que está sobrando, né? O que acontece se de repente, por acaso, tem uma combinação de letra que não faz nada? Então quer dizer que das 64 possibilidades, você só está usando 20? E aí? É bizarro isso. Aí o que os caras perceberam? Que na verdade, alguns aminoácidos, eles correspondem a mais de uma combinação. Então para fazer o aminoácido Loisbrufs, que eu já esqueci o nome, que é um troço cabeludo, tem três combinações possíveis que vão dar o mesmo aminoácido. Então tem uma certa redundância. O que você fala, bom, que desperdício, né? Pô, por que que tem redundância? Né? Por que que você não faz um aminoácido para cada combinação? Bom, a natureza é sábia, a gente chegou até aqui, alguma razão tem. Então, uma das razões possíveis é bom ter redundância, porque se de repente aconteceu alguma coisa errada, ainda tem outro jeito de fazer a coisa certa. Então, redundância não é ruim. Isso talvez explique até uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouquinho, por que que alguns trechos do nosso DNA são muito repetidos. Tem uns trechos que são repetidos. Né? Todo mundo achava que isso não servia para nada, mas de repente essa redundância pode ser por uma questão de segurança, ela pode indicar de repente a quantidade que você tem que fazer das coisas. Bom, em suma, essa é só a introdução, né? A ideia é que agora tem gente querendo, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma bactéria que funciona exatamente desse mesmo jeito e vamos dar um truques aqui na bactéria, vamos dar um somebody love e a gente vai... Quando tiver essa combinação aqui, que em princípio está sobrando, que em princípio não faz nada de útil, vamos ensinar essa bactéria a fazer um aminoácido completamente diferente, que não faz parte desses 20. Aliás, esses 20 aminoácidos são chamados de canônicos, que é bonito. Canônicos, como se fosse alguma coisa do livro sagrado, né? Um cânone. E esses, então vamos fazer, sei lá, vamos pegar esse código, vamos dar uma hackeada aqui e vamos fazer a bactéria produzir um aminoácido não canônico, ou seja, um aminoácido que a gente não sabe para que serve. Bom, aí ele começa a dizer quais seriam todas as vantagens possíveis da gente manipular o código genético dessa maneira, que a gente, quem sabe, conseguiria desenvolver novas drogas, novos materiais, novos remédios, blá, 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 blá. Eu fico um pouco preocupado, claro, porque a gente está mexendo com um troço que demorou alguns bilhões de anos para amadurecer e a gente está fazendo coisas assim para ver no que dá. Mas o que eu achei bastante interessante disso, acho que primeiro essa questão de saber que toda a vida na Terra, desde o espinafre que eu comi na hora do almoço, até o brócoli, passando pelo salmão, passando por mim mesmo, passando pelo vírus... Nós todos somos feitos a partir da combinação de quatro letrinhas que vão fazer 20 aminoácidos e que vão fazer todas as proteínas possíveis e imagináveis, que não são tantas assim. Né? Então, de alguma maneira, nós estamos todos aí conectados. É difícil a gente reconhecer. É claro que você não vai chegar a abraçar o coronavírus e chamar ele de meu irmão. Né? Eu não recomendo. Ele realmente não tem um sentimento de fraternidade muito visível, mas... Isso me conecta, acho que uma das palestras que eu comentei com vocês aqui, que não era uma palestra, era uma conversa, né, do Sean Carroll com o Stephen Wolfram, que é dois cientistas de primeiro nível, e que o Wolfram fala uma coisa muito curiosa. Num certo momento, o Sean Carroll pergunta, você acredita em vidas em outros planetas? Aí o cara fala, olha, eu acho que o processo de surgimento da vida é como ele é de natureza física, é simplesmente uma questão de física e de química, havendo as condições minimamente favoráveis, ele é inevitável. Não é nem que é um milagre, não é nem uma intervenção de alguém meio barbudo que de repente é celibatário, não sei porquê, nunca quis casar, ou sei lá, é misógino, não sei. Não, mas não, esse é um processo inevitável, é só uma questão de tempo. E tempo é o que o universo mais tem. A questão é, vai desenvolver da mesma maneira que a gente? Talvez não, talvez tome outros rumos. A evolução ela é justamente uma sequência de acidentes e caprichos. Então pode ser que, sei lá, tome outros rumos, pode ser que todos eles pareçam polvos, né? Que é o que é engraçado, porque quando a gente vê qualquer seriado de TV, os adolescentes, os alienígenas sempre têm 1,80m, duas pernas, dois braços, dois olhos, no mínimo, ele, no máximo ele tem uma boca estranha. Não, pode ser muito mais diferente que isso. Né? Nada implique que você tenha um bípede com simetria bilateral, né? Sei lá, o que, que pode acontecer, depende do planeta que você está. Mas a conclusão que eu achei legal, que interessa aqui, é que ele fala o seguinte: eu vejo a vida como o planeta tentando se estabilizar. Porque o que acontece é que todos os processos físicos e químicos, eles vêm de algum tipo de desequilíbrio. Você está com energia sobrando, alguma coisa acontece, né? Você tem alguma coisa em excesso ou em falta, alguma coisa vai se mexer para compensar isso e para que essa energia que está sobrando, ela vai promover algum tipo de mudança. Então, o que aconteceu no nosso planeta é que imagina, os próprios átomos do planeta, que é isso, a gente não veio numa nave espacial, certo? Isso é feito... Parece aquela coisa católica, tu és pó e ao pó voltarás, mas isso não é uma coisa negativa, para mim é uma coisa positiva, né? É como se a matéria desse planeta descobriu uma maneira de aproveitar o calor dos vulcões, né? das chaminés subaquáticas, e em algum momento, 1 bilhão ou 2 bilhões de anos depois, esse experimento, né, da própria matéria do planeta descobriu que, olha, tem luz do sol aqui, o que eu faço com isso? Ah, vamos fazer fotossíntese, por que não? Então, quando a gente tem esse tipo de perspectiva, eu acho que isso faz qualquer tipo de tentativa de dizer mente versus corpo, espírito versus a matéria, né, os homens versus a natureza, não tem versos, não tem contra. A gente é muito burro, a gente é muito cego, a gente não percebe que é absolutamente a mesma coisa. Bom, tá bom, então uma grande viagem aqui, tô delirando. Já que eu estou falando em química, aqui duas questões que, para mim, pelo menos, têm um certo interesse, que é a questão de energia elétrica. Eu tenho, vocês sabem que a gente aqui em casa é entusiasta de carros elétricos, eu tenho um, minha mulher tem outro, a gente tem um carregador na garagem. Pois bem, mas a bateria é sempre um drama. Né? Minha mulher acabou de trocar de modelo justamente porque ela queria um modelo com uma capacidade maior. Então, a capacidade das baterias é uma questão, né, a ser levada em conta. Então, tem duas notícias interessantes. Uma delas é uma startup que está lançando, na verdade, ela está lançando um reloginho desse, essa é para quem faz esportes, né? Essas, é um wearable, essas pulseirinhas para quem corre, para quem dá pirueta, sei lá o que faz, e que ela é um pouquinho mais fina, justamente porque os caras estão usando um tipo bastante inovador de bateria, a bateria criada por uma startup chamada Sila, é uma startup da Califórnia, é uma bateria que consegue ser mais fina, ela consegue ter 17% a mais de carga, pelo que eu entendi aqui, e como que eles conseguiram isso? Usando tecnologia dos materiais. O que acontece é que as baterias que a gente costuma usar em praticamente tudo, não aquelas baterias de chumbo, né, de 12 volts, mas as baterias do seu celular, da sua câmera, do meu carro, etc. E tal, são feitas de lítio, né? E o lítio vai para lá, vai para cá, etc. Os íons de lítio, e você tem que ter um polo positivo e um polo negativo. Esses polos normalmente são feitos de grafite. E é justamente nesse momento dos polos, que é o anodo e o catodo, caso você se lembre do vestibular. Isso do ponto de vista de materiais, de engenharia, é difícil, porque muitas vezes ali começam a acontecer coisas estranhas. Né? A bateria começa a estragar, a degenerar justamente no anodo e no catodo. Nesse caso aqui, eles estão conseguindo fazer um processo meio proprietário, em que ao invés de usar grafite, eles estão usando o quê? Eu até já esqueci aqui, acho que é sílica? Eu acho que eles estão usando sílica, O que é muito interessante é um material completamente diferente, completamente inesperado, que eles estão dizendo que consegue dar uma densidade de energia, essa que é a palavra certa para isso, usando um outro tipo de material. Se isso vai conseguir melhorar um dia a carga do seu iPhone, do meu Android, do meu carro, eu não sei, mas vejam que esse é um campo, né, de exploração, de inovação bastante interessante, que não é só fintech, né? O mundo não é só fintechs. E mais ou menos nessa linha, tem aqui uma outra startup também investindo bastante nessa questão de armazenamento de energia elétrica, que está fazendo o seguinte, e aí é interessante porque não é só uma questão técnica, mas é uma questão geopolítica. O que acontece com as baterias de lítio? Elas precisam de lítio, né? Ok, da onde vem o lítio? Então, o lítio, né, e muitos outros materiais, eles não necessariamente estão debaixo do seu nariz. O lítio pode estar sendo, sei lá, quem produz lítio? Ah, o Chile, talvez, sei lá que país, Bolívia, ou talvez a China, né? Ah, mas aí você vai precisar também de cobalto. Bom, quem produz cobalto? O Congo e a China. Bom, e terras raras? Bom, terras raras, então, nem se fala. 70%, 80% da produção, estou chutando os números aqui, é da China. Então, o que acontece? Se os Estados Unidos quiserem, né, fazer uma revolução verde, uma revolução de energia limpa, sustentável, eles podem ficar dependendo de um rival bastante imprevisível, como a China? Em princípio, não. Então, o que acontece? Essa é uma startup bastante interessante que tá prometendo aí, armazenamento de eletricidade, de energia elétrica, em baterias de metal líquido. Uau, como assim, cara pálida? Em princípio, usando não lítio, mas usando antimônio e cálcio. Cálcio tem em qualquer lugar. Cálcio é um dos elementos mais abundantes desse planeta, certo? Certo. Agora, antimônio, antes deles investirem nisso e começarem a produção, a primeira coisa que eles fizeram foi assegurar contratos e pactos com minas ou produtores de antimônio nos Estados Unidos. Então você percebe os caras já garantindo que eles não vão ter nenhum tipo de dependência que possa ser explorada por algum rival geopolítico no futuro ou próximo. Muito interessante, eu não podia imaginar que, em princípio, são caixas fechadas de aço inoxidável, uma bateria bastante robusta, tem uma série de vantagens, mas o que eu achei legal é que não só essa questão técnica, uma questão científica, tinha que ser resolvida, mas também tinha que ser levado em conta esse tipo de preocupação de, vamos chamar de soberania, né? Num mundo em que justamente os acordos internacionais estão cada vez mais difíceis, não é? Então, tem um outro artigo aqui da Vice, também muito interessante, mas meio melancólico, dizendo que os cientistas estão dizendo o seguinte, olha, se a gente quiser ter alguma esperança, né, de viver nesse planeta em condições minimamente dignas, a questão é a seguinte, sabe esse combustível que tem no solo? Petróleo, gás? Então, não. Não tire, deixe ele aí, pelo amor de Deus, deixe ele quieto. Não tire daí, não tire daí, tá bom? Não tire mais, não tire mais, não, 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 ok, parou, não. Não, essa é a orientação dos cientistas. Adivinha o que está acontecendo? Estão tirando cada vez mais, porque em princípio o mundo está voltando ao normal, não é mesmo? O próprio Brasil vai ter um apagão, a gente vai ter que provavelmente consumir combustível fóssil também. Pois bem, a questão é nem sempre aquilo que a ciência recomenda, ou que a razão ou o bom senso recomendam, as pessoas fazem ouvidos de mercador, né? É pena. Eu vou dar um artigo aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais. O que mais que tem de interessante aqui para comentar com vocês? Deixa eu ver. Isso eu já falei, dos combustíveis eu já falei, da bateria eu já falei, da louca do Teranos eu já falei, do cérebro eu já falei. Já que eu estou falando aqui de questões geopolíticas, tem uma notícia na BBC diz que vai ter agora uma conferência em Glasgow, que é chamada COP que chama? É o painel intergovernamental em mudanças climáticas, que vai ser o COP26 que vai acontecer em Glasgow. O que acontece é, lógico, com todos os países bacanudos lá discutir o que eles não vão fazer, né? Mas as nações mais afetadas, elas estão desesperadas porque elas não estão conseguindo se sentir ouvidas. Elas estão, na verdade, se organizando. Eles estão fazendo um pacto de nações vulneráveis, que não tem nem dinheiro direito para ir para a COP. Eles querem ir para a COP, mas tem toda a questão de protocolo, segurança, dinheiro e tal. Mas o que acontece é que uma desses, enquanto os caras ficam sentados em cima lá dessa questão de energia, nos Estados Unidos ou na Europa, o que acontece é que países mais vulneráveis, pode ser as Ilhas Maldivas, pode ser Bangladesh, por exemplo, pode ser algum país na América Central, os caras estão afundando, simplesmente assim. Daqui a pouco não tem nem mais país. Então esses caras estão tentando ser ouvidos, não sei se eles vão conseguir, eu estou fazendo aqui a minha força. Né? E até tem uma notícia, a gente fica pensando que sei lá, né, que o Brasil vai ser sempre uma potência agrícola, que o nosso agronegócio vai nos salvar, mas tem uma notícia aqui da Austrália. A Austrália já está começando a sentir na pele e em outras partes da anatomia também, mucosas em geral, o efeito das mudanças climáticas na agricultura. Então, o que acontece é que muitas regiões que tinha lá fazendas, de tudo quanto é tipo, agricultura, pecuária, a lucratividade dos caras está caindo muito. Caindo 15%, 20%. Então, daqui a pouco eu falo, desculpa, eu tenho mais o que fazer. Né? Eu vou desistir, eu vou desencanar, porque essa terra está ficando árida. Né? É lógico que a gente sempre esquece, aliás, tem uma questão que acho que eu comentei com vocês recentemente, sobre como cidades podem resistir às mudanças climáticas. A questão é que está ficando cada vez mais caro a brincadeira. Né? Nova York investiu lá uma quantidade de dinheiro colossal para acontecer um outro Sandy, como aconteceu algum tempo atrás, investir uma fortuna e agora vem um outro tipo de inundação, que foi essa que acabou de acontecer com o furacão Ida. Cara, o dinheiro não é uma coisa infinita. Então é o que está começando a acontecer. Algumas coisas começam a ficar simplesmente inviáveis. E se a Austrália está sofrendo, o que poderá acontecer conosco, não é mesmo? O que mais que eu tenho para fazer? Isso daqui eu não li direito, eu vou deixar para sexta-feira. Da Teranos eu já falei das mudanças climáticas. Já que eu falei de mudanças climáticas, tem aqui uma notícia que poderia ser entusiasmante, hashtag só que não, depende do quanto você se contenta com manchetes um pouco superficiais. A Islândia está inaugurando uma planta, né, uma nova máquina maluca lá chamada de Orca, que é um nome interessante. Orca, na verdade, é um sistema de captura de gás carbônico, tá bom? Ela suga gás carbônico da atmosfera, passa por um processo maluco qualquer e consegue capturar esse gás carbônico, não sei o que ela faz com isso, né? Não tenho certeza. Mas ela captura, isso tem um nome, isso é uma linha de medidas possíveis para tentar reverter a desgraça que a gente está fazendo, que é a captura direta de carbono, captura direta da atmosfera, se eu não me engano chama DCA. Ou alguma coisa parecida com isso. Pois bem, os caras estão inaugurando, é uma máquina monstruosa com um monte, parece, nem sei o que parece aquilo, umas turbinas, um negócio estranho, e aí a manchete diz o seguinte: olha, essa instalação sozinha, ela responde por 40% da capacidade total de captura de carbono no mundo. Você fala, uau, 40%. O que eles só vão falar alguns parágrafos mais abaixo é que o total de captura de carbono hoje é ridículo. Então, essa bendita orca, ela consegue capturar o equivalente a 800 carros. 800 carros. 800 carros devem ser os carros que estão hoje procurando, fazendo fila em algum drive-thru em São Paulo que ainda tiver AstraZeneca. Né? Então veja que, embora pareça uma solução super promissora que tiraria todo mundo do bico do corvo, não é? Na verdade, pode ser uma distração. Né? O certo seria, se a gente tivesse juízo, né, se a gente não fosse bobo alegre, para de tirar petróleo do chão. Simples assim. Né? Para, porque não vai dar certo. Não adianta sonhar que alguém vai salvar a gente, que vai ter algum Messias, um Jair Messias, ou tanto faz, um outro Messias que faltando um dedo. Mas não tem jeito. Né? A gente tem que fazer a lição de casa. E aí, que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem um artigo bastante melancólico, triste para mim, que é um país que eu sempre quis conhecer, é um país por cuja cultura eu sempre tive um fascínio, né, por cujos né, descendentes eu tenho admiração, muita amizade, um histórico, que é o Líbano. Né, a comunidade libanesa em São Paulo é gigante. Você tem libaneses espalhados pelo mundo todo, com, né, inclusive com papéis de bastante destaque na cultura, na ciência, nas artes e tal. O Líbano, durante algum tempo, foi chamado a Suíça, ali do Oriente Médio. O Líbano está na lama. Né, além daquela crise que os caras estão há 200 anos, porque tem, sei lá, questões religiosas, políticas que não avançam, aí a cidade de Beirute não conseguia coletar o lixo, então imagina uma cidade onde ninguém coleta o lixo, ninguém consegue resolver esse problema, aí teve aquela explosão simplesmente inacreditável, né? Vocês lembram no porto em Beirute, uma explosão em cima de nitrogênio, era um composto de nitrogênio, né? Era um adubo que destruiu o centro de Beirute. Como se não bastasse isso, o país está numa miséria tão grande em termos de grana, de tudo, que o país está tendo apagões. Então tem regiões ali de Beirute, do Líbano, que estão ficando 20 horas sem luz. É triste porque era um país que tinha tudo, né, tudo para dar certo, né, se você pega qualquer coisa sobre o Líbano 40, 50 anos atrás, pô, gente elegantíssima, super bacana, eu sempre quis conhecer restaurantes libaneses aqui em São Paulo, não é mesmo? Mas o que acontece é que o cara ele entrou numa espiral descendente e a gente não sabe o que pode acontecer. Então, realmente aqui, meu coração vai para o povo do Líbano e vale lembrar que o apagão é uma coisa que está aí batendo na nossa porta. E ainda mais quando a gente tem um completo desgoverno em que não está interessado em nada a não ser escapar da cadeia, né? Em que acha, e não só, também a oposição, você tem também aí um PT que prefere que o país, que o circo pegue fogo desde que o Lula seja eleito, tanto faz, né? A coisa mais importante do mundo é eleger o Lula ou o Bolsonaro, tanto faz que o país morra, a Amazônia desapareça, tanto faz, o importante é eleger um dos dois messias. Está aí o Líbano para mostrar o que acontece quando o país se polariza dessa maneira. Aliás, eu não vou compartilhar com vocês a minha tristeza e a minha decepção em ver que muitos conhecidos meus com mais formação do que eu, com mais currículo do que eu, estão aí também participando dessa passeata na Paulista, dizendo que o Supremo é um Supremo ditatorial. É uma tristeza atrás da outra. Mas vamos mudar um pouco de assunto? Vamos falar de anarquia. Anarquia, por que não? Mas é um artigo do New York Times muito legal sobre o movimento punk. Quem lembra do movimento punk, final da década de 70, Sid Vicious e tal? O que acontece? O movimento punk, que foi um tapa na cara da sociedade de consumo, curiosamente, não é nem curiosamente, mas é assim que funciona, né? Você vai contra o sistema e isso acaba virando mercadoria. O que acontece, eu lembro disso, que em pouquíssimo tempo, aquilo que era a coisa mais agressiva, né? A rainha morreu, aquele The Queen is Dead, aquelas coisas assintosas, aquelas afrontas do movimento punk, roupa rasgada e tal, em pouquíssimo tempo viraram coisa de boutique. Simples assim. A moda punk virou um excelente negócio. Eu, se fosse um punk, teria me enforcado de raiva, não é? Mas o que eles estão contando agora é que tem um outro grande negócio, que são os leilões de peças de roupa vestidas pelos ídolos punk. Olha, essa camiseta aqui, ela foi vestida pelo Sid Vicious, então eu vou vender ela por, sei lá, 10, 20 mil dólares. E aí o que acontece, obviamente, tem relíquias fake, né? Calças fake punk, não sei o que, punk fake. O que para mim é extremamente interessante para você ver como a sociedade tem um sistema imunológico interessantíssimo. Aquilo que de repente parece ser uma coisa completamente anárquica, caótica, disruptiva, em 5 minutos está vendendo na Praça da Sé, calça ali, calça leves, né, com desconto. Eu achei essa história bastante interessante. Agora, falando rapidamente, hoje eu estava fazendo uma reunião de trabalho e um dos assuntos que veio à tona era a ausência de mão de obra, sobretudo na questão de TI, ou de desenvolvimento, de programação. Não tem. Você tem milhares de vagas abertas e as escolas não conseguem formar os profissionais e quem tiver um emprego, quem tiver... O cara escolhe onde ele quer trabalhar, simples assim. Mas o que é interessante é que isso não é um privilégio ou não uma desgraça, uma sina nossa. O Biden está querendo injetar 1 trilhão na economia para que a economia se torne uma economia verde, para que a infraestrutura dos Estados Unidos, que está meio capenga, ela se renove, mas o que acontece... Dinheiro tem, sabe o que não tem? gente capacitada. Então, veja só, não é falta de dinheiro. É falta de gente capacitada. Ou seja, países que não investem em capacitação, mesmo os Estados Unidos, mesmo com todo o dinheiro do mundo, eles não vão precisar fazer o que tem que ser feito. Eu achei muito interessante. Agora, duas coisas para meio, a gente encerrar o radinho de hoje. Já que eu tenho falado de ditadores, não é? De messias, de propaganda política polarizante, tem um artigo aqui na Open Culture, que eu adoro, falando sobre como você, digamos, alterar a história, né, de uma maneira que seja conveniente a seu favor, sem o Photoshop. O que acontece é que na União Soviética, Stalin, que durou mais tempo do que deveria, e muita gente deve venerar até hoje, acho que a Dilma deve ter... Bom, não, deixa para lá, eu ia fazer uma imagem sexual, mas deixa para lá. Mas, pois bem, Stalin, que muita gente venera até hoje, o cara era especialista em, sei lá, manda matar aquele fulano ali. Pera aí, mas instante só, a gente acabou de publicar uma foto com o cara, você estava do lado do cara. Bom, retoca a foto e publica de novo. Então, o que acontece é que o regime de Stalin era especialista em desaparecer pessoas, desaparecer das maneiras mais dolorosas possíveis, né? Então o cara dava um chá de sumiço no cara, e aí o que acontece com aquelas fotos? Retoca, simplesmente vai lá e apaga o infeliz. Então tem aqui um artigo muito interessante, pior que naquela época não tinha Photoshop, tudo tinha que ser feito na mão, né? Com cola, com aerógrafo, com pincel, o cara tinha que realmente pintar a foto de novo, apagando os desafetos, inclusive botando um beautify no rosto do Stalin, porque o Stalin tinha uma pele bexiguenta, ele tinha uma pele medonha, e naquela época o zoom, não tinha zoom com filtro, não tinha filtro no Instagram, então os caras davam um airbrush ali no Stalin para ele ficar lindão, sendo que o cara era um mapa do inferno em alto relevo. Então vocês veem que o que a gente chama hoje de photoshopar o mundo, a ideia é pré-photoshop e talvez esteja por trás de muitas adorações, até de natureza erótica, por um ídolo como Stalin. Eu achei essa coisa curiosa. E agora só para encerrar, para a gente, pelo menos é uma coisa que me deliciou, foi uma descoberta que pelo menos alegrou um pouco o meu dia, eu gosto muito do Prince, que morreu. Né? É lógico, nem tudo que o Prince fez é legal, mas algumas coisas que o Prince fez, cara, para mim, marcaram a minha geração, álbuns inteiros, shows, cara, assim, tem músicas do Prince que eu ouço até hoje com imenso deleite. O que acontece, eu vou dar um link para vocês verem uma aparição do Prince no Muppet Show. Putz, o Muppet Show, imagina, também outra coisa que marcou uma geração inteira, uma coisa bacana, legal, bem intencionada, educativa e tal, né? Um bom uso da televisão. Pois bem, ele sempre chamava celebridades para participarem. E eu não sabia, mas eles convidaram o Prince, justamente na época em que o Prince abriu mão do seu próprio nome. O Prince não queria se chamar mais Prince, ele era o artista previamente conhecido como Prince. Então, se vocês quiserem aí ter uma sessão flashback da década de talvez 90, eu acho, 80, 90... Deem uma olhada, por favor. É bom a gente lembrar que a gente já usou a mídia para uma coisa um pouco mais construtiva. É bom lembrar que já houve artistas originais e corajosos. É bom lembrar que a gente já foi mais novo e inocente. E eu acho que é isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Espero que o episódio tenha valido a pena. Eu agradeço a companhia. Vocês têm sido praticamente uma terapia para mim. Né? Eu agradeço os cafés, eu agradeço as dicas, eu agradeço as mensagens e eu prometo que toda vez que a gente tiver aí alguma oportunidade, a gente vai fazer um papo raríssimo para que a gente traga, né, para todo mundo conhecer as histórias de cada um, de todos nós. Um grande abraço e até amanhã.